A sociedade diz: o eu é o mais importante. A Bíblia diz: negue-se a si mesmo. O mundo incentiva: siga seus desejos. Jesus convida: siga-me. A cultura diz: pense igual, seja igual, conforme-se. O cristianismo diz: não se conforme com os pensamentos deste século. Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.
Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você especialmente aqui na Rádio Novo Tempo. Mais uma vez, é uma alegria muito grande ter a sua companhia para estudarmos a Palavra de Deus. Estamos aí em ritmo de temporada nova, a temporada que se chama Criaturas da Palavra. Vamos aprender no decorrer aí desses próximos episódios o relacionamento que nós temos com a Palavra de Deus, com a melhor forma de abordá-la, de interpretá-la, para que ela seja profundamente transformadora na nossa vida, dentro de um relacionamento com o Espírito Santo, com Deus e com Cristo Jesus. Estamos aí no segundo episódio dessa nova temporada e mais uma vez conosco está ela, Maiara Costa. Tudo bem, Maiara?
Paz, amigo, tudo bem. E você?
Bom demais da conta, mais uma vez aí a participação da Maiara, que já esteve com a gente aí na semana passada, só que agora a gente vai fazer aquele velho episódio em dupla, em trio, em tudo aqui.
Tudo.
Né? Porque nós temos mais uma vez conosco aqui Vanédia Cândido, diretamente da Paraíba, na quarentena da Paraíba. Tudo bem, Vanédia?
Tudo certo, Isaac, tudo bem, Maiara, saudade de vocês.
Prazer ter você aqui de novo conosco. Como é que tá aí a quarentena nesse canto aí?
Tá todo mundo em casa, né? Fechado. Só os velhinhos que estão no meio da rua, né? O resto tá tudo em casa.
Olha só esse povo que não tem medo do perigo, impressionante. Fique em casa, hashtag fique em casa.
Não, aqui. O mais engraçado é o que ela falou. A gente tá em casa pra proteger os idosos, que é grupo de risco, e lá na Paraíba os idosos estão na rua, e quem não é grupo de risco tá em casa.
É, porque aí eles sabem que na rua a molecada que tem o vírus não tá lá, entendeu? Muito inteligente isso daí, ó, tal. Gente, vamos levar isso a sério, vamos ficar em casa aí. Nem sei se no momento em que a gente tá passando esse episódio a coisa já acabou, espero em Deus que sim, mas se ainda não acabou, fique em casa aí, toma cuidado. Estamos aí então nessa nova temporada Criaturas da Palavra e eu quero te lembrar mais uma vez algo super especial. A equipe do Contra a Cultura e do Ministério Cristãos Cansados está preparando um curso espetacular de como estudar, como interpretar e como aprender a partir da Bíblia, como se interagir melhor com a Bíblia. A gente vai, no decorrer dessa temporada aqui, conversar bastante, dar bastante dica, e a gente faz isso com todo prazer, mas estamos preparando um curso bem mais profundo, bem mais explicado, com muito mais exemplos, sem essa limitação dos nossos 30 minutinhos que a gente tem correndo aqui toda semana, algo bem mais completo, e está sendo desenvolvido aí, vai ser desenvolvido no decorrer do ano, a gente ainda não tem data para lançar. Então vamos fazer o seguinte, eu quero te convidar mais uma vez para você acessar o site QueroEntenderABíblia.com.br. Bem fácil aí. Quero entender a Bíblia, tudo junto, sem acento.com.br. Você vai entrar lá, tem um vídeo explicando mais ou menos como vai ser o curso. E do lado tem um formulário pedindo seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Escreve lá, coloque seus dados, se inscreva e quando o curso estiver pronto, a gente vai avisar você para que você seja o primeiro a saber quando o curso estiver aí disponível para todo mundo. Beleza? QueroEntenderABíblia.com.br. Acesse lá também cristãoscansados.com.br e youtube.com/cristãoscansados. Vai ser uma alegria ter sempre a sua presença. Beleza, vamos lá para o nosso episódio de hoje, que se chama, segundo episódio, Diferente, Porém Igual. Aí você pergunta, o quê?
Ah.
É isso mesmo, Diferente, Porém Igual. A gente vai falar aqui de uma das características da Bíblia que a torna igual a todo e qualquer livro que o ser humano já tenha escrito, porém de forma diferente. Como isso é possível? Isso não é antagônico? Isso não se contradiz? A gente vai observar nesse episódio que é possível sim que ela seja diferente, porém igual. Certo? Vanédia Cândido, quando a gente fala de inspiração, quando a gente fala aí de revelação, são dois tópicos muito importantes, quando a gente vai aprender a respeito da Bíblia, certo? A origem que a Bíblia tem, a gente entende que a Bíblia é um livro divino. Acho que ninguém vai negar que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou pelo menos ninguém
cristão,
que acredite na Bíblia como palavra de Deus, né? Vai negar que ela tem. Isso, que ela tem sua origem, né, em Deus. Só que ao mesmo tempo ela possui mais do que isso. tem uma característica aí que a diferencia, né, de outros livros, mas ao mesmo tempo tem certas semelhanças. Por que que a Bíblia pode ser considerada, ao mesmo tempo, sendo um livro divino? Por que que eu posso falar que ela é igual a todo e qualquer livro que o ser humano já tem escrito? Isso é uma blasfêmia? É uma bobeira que eu tô falando? Ou é uma característica da Bíblia?
Depende do sentido que ele está falando, né? Vamos ver o que a Bíblia mesmo fala sobre ela. Ela diz assim, 2 Pedro 1, 21. Homens santos falaram da parte de Deus. Então, não foi Deus falando diretamente ao homem. Foi Deus usando o instrumento humano para falar com o homem. Então, daí a gente tem dois aspectos da Bíblia, né? Que a Bíblia tem uma natureza dual. Ela é divina, porque foi Deus que falou, mas ele usou elementos humanos para falar. Então, ela é um livro divino, humano, né? Então, por isso, ela é um livro diferente de todos os outros, porque ela é divina. A origem dela é divina. Deus inspirou as palavras da Bíblia, né? O pensamento dos profetas e tudo. Mas ele também usou seres humanos, usou línguas humanas. Então, nesse aspecto, ela é igual a todos os livros. Você tem um texto ali. Então, todo texto vai ter regras de interpretação da própria língua, né? A Bíblia foi escrita em 3 línguas. E são línguas tão humanas que morreram. Não fala mais o hebraico bíblico, o grego bíblico, né? O aramaico. Deus inspirou, mas usou homens. E os homens produzem textos, e esses textos tem uma gramática, tem substantivos, tem verbos. Então, um substantivo não é diferente só porque ele está na Bíblia e quando está num jornal significa outra coisa. Não, um substantivo na Bíblia é um substantivo, como em qualquer outro lugar. Agora, a diferença é que ele vai regenerar meu caráter, vai transformar minha vida. A autoridade que esse livro tem, nenhum outro tem. Nesse sentido é diferente, porque é divino. Mas, no outro sentido, porque é um texto, então eu vou usar regras, princípios de interpretação, assim como qualquer outro texto.
Mayara Costa, quando a gente fala de inspiração, né, a gente está falando aí de uma ideia onde Deus ele está passando aí um conteúdo para o ser humano. Agora, existem várias formas que a gente enxerga e são discutidas vários pontos de vista a respeito dessa inspiração, né? Quais são alguns tipos de noções que o cristianismo, né, de suas várias facetas, tem a respeito de como Deus inspirou o ser humano para escrever a sua palavra? Quais são essas visões, que características elas têm e como a gente consegue entendê-las?
Todo mundo no cristianismo, podemos dizer assim, eles acreditam na inspiração divina, né? Que a Bíblia, ela realmente tenha sido inspirada por Deus. Só que o que difere é que algumas pessoas acreditam que Deus, ele tenha, digamos assim, soprado, né? Porque é isso que significa a palavra inspirar, lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, né?
Você já tem um probleminha aí quando você traz pro português, né? Eu não sei aonde se perdeu isso, porque na verdade, na nossa linguagem, inspirar é respirar fundo, né?
Sim.
Isso é inspirar. Então, a ideia de que Deus soprou o seu espírito do ser humano tá mais para expirar, né? Mas acho que talvez a ideia seja ali de que Deus expira seu espírito e o ser humano puxa esse espírito para dentro de si, né? Enfim, é uma figura de linguagem traduzida
então,
em palavras aí.
Então, né? Como é que algumas pessoas entendem? Que nesse processo de inspiração, a inspiração seria a forma que Deus usou para comunicar o conteúdo. O que é o conteúdo? É a mensagem, a revelação. Então, a forma que Deus escolheu para revelar para o homem a mensagem foi através da inspiração. Alguns acreditam que Deus tenha soprado na mente do homem, pois na mente do profeta, e o profeta, dentro da sua linguagem, dentro do seu contexto, dentro das suas condições sociais, dentro do seu nível de instrução, que esse profeta, através da linguagem dele, ele pudesse escrever aquilo que Deus havia dado através da inspiração a ele. Outras pessoas acreditam que Deus tenha falado e o homem tenha escrito, como se fosse uma forma de ditado mesmo, sabe? Como se Deus tivesse ditado e o homem tivesse escrito ali, só copiado. Isso são maneiras que, dentro do próprio cristianismo, você encontra as pessoas de entender a inspiração. Aí tem gente que vai entender a inspiração como sendo algo inerrante, ou seja, se Deus ditou, então não tem nem erro de português, nem de ortografia, nem de vírgula, nem de nada. E outras pessoas acreditam não numa inspiração verbal, mas como eu disse, ele inspirou o pensamento do profeta e o profeta ele teve a sua liberdade literária para poder escrever. E aí essa inspiração pode ter vindo Deus falando diretamente, como foi o caso de Moisés, ou Deus dando sonhos e visões. Isso são algumas coisas que a gente encontra na Bíblia.
Ou então ele fazendo com que o profeta fosse pesquisar, né?
Exatamente. Exatamente.
Lucas, ele foi lá e fez entrevistas com testemunhas oculares para poder escrever o evangelho dele, né?
Lucas foi meticuloso na pesquisa, né? Então isso também é uma forma de inspiração, uma inspiração através de pesquisa.
É, o evangelho de Marcos, se não me engano, é João Marcos redigindo coisas que ele tá ouvindo, alguns entendem, do próprio Pedro, por exemplo, né?
Exato.
Testemunhos ou pedaços da narrativa de Pedro, pelo menos essa é uma das visões que se tem, né, a respeito do evangelho de Marcos. Essas são as várias formas que a gente vê dessa ideia de inspirar-se, né? Ou o ser humano, de fato, ele é tomado por Deus e ele realmente vai escrever ali o que Deus... Então, tá descrito ali na Bíblia, foi o que Deus quis dizer, não tem nenhuma interpretação, não tem nada. É aquilo ali, pronto, acabou. Outras ideias, né, de que Deus realmente, ele explicou algo pro ser humano e o ser humano vai tentar passar o que ele entendeu. E às vezes esse ser humano ele vai cometer alguns equívocos ou ele vai estar limitado à sua visão, no sentido, como a Mayara falou, né, da sua interpretação da realidade na hora.
Ou ele vai esquecer.
Ele vai esquecer de algumas coisas.
Vai ter um lapso de memória.
Você vê pontos dos evangelhos ali, às vezes, né, que estão diferentes e tudo mais. Agora, Vanédia, tem uma outra visão, que é uma visão, assim, um pouco, que abrange um pouco mais todas essas visões e tenta articular com ela para chegar a um consenso um pouco mais claro, talvez, da forma como a gente imagina que Deus, ele de fato use aquele autor bíblico, né? Que é a inspiração plenária, ou total, completa, né? De que forma ela funciona?
Seria basicamente que Deus inspira o pensamento do profeta, mas isso envolve necessariamente as palavras do profeta. Porque você não tem como pensar sem palavras. Então, Deus, ao inspirar o pensamento, isso de alguma forma vai envolver o que o profeta escreve também. É uma visão mais abrangente. É claro que, como o profeta ele vai estar limitado ao seu tempo, à sua cultura, ele vai comunicar aquelas coisas de uma maneira que está circunscrita ao que ele vive, né? Mesmo com a inspiração, então ele vai usar as palavras que ele usa e tudo mais. Só que, de certa forma, essas palavras vão ser também inspiradas por Deus, né? Não como um ditado, como a inspiração verbal, mas sim, a inspiração envolveria também as palavras do profeta.
Na própria escolha, né? No próprio uso, né? Por exemplo, assim, de qual palavra que ele poderia usar.
Sim,
porque
sim.
A gente tem os autores, os escritores, né? São diferentes um do outro. Tinha uns que eram muito cultos, como, por exemplo, Lucas e Paulo. Mas havia outros escritores que eram pessoas totalmente simples, né? Como, por exemplo, Amós.
Dentre essas várias visões que a gente tem ao interpretar a Bíblia, dentro dessa ideia de inspiração, a forma como a gente entende inspiração vai definir completamente a forma como a gente interpreta e lê a Bíblia.
Sim, porque se eu entendo que a Bíblia é um livro unicamente divino e não tem nenhum componente humano ali, eu vou encarar a Bíblia praticamente como um livro mágico. É como a gente faz muitas vezes no dia a dia. Sorteio um texto assim a esmo e aí eu... O que esse texto fala pra mim, assim, de uma maneira quase esotérica, né? Só que não é assim. Os autores, quando escreveram, eles tinham uma intenção a passar. Não é um abracadabra, não são palavras mágicas ali que abrem as portas do céu pra mim e pronto. Não. Deus, quando ele usou línguas humanas, usou seres humanos pra escrever, ele tinha uma mensagem para passar às pessoas, tinha uma intenção a comunicar ali, e é nosso dever buscar... reconstruir ao máximo a intenção do autor. Quando a gente vê assim de uma maneira meramente divina, a gente fica com esse esoterismo, né? Ou então quando eu vejo como um livro só humano, né? Também tem problemas aí, porque eu acho que Deus não inspirou, então os homens falaram ali só da sua visão mesmo e acabou.
Existem pelo menos três maneiras mais comuns que as pessoas usam para poder fazer a interpretação ou a leitura do texto, né? Tem gente que quer ler o texto tentando descobrir, adivinhar qual foi a intenção do autor, só que aí fica um pouco difícil a gente tentar adivinhar a intenção do autor, porque o autor não tá mais aqui, né? Ele já morreu. Então, quem melhor do que o próprio autor para poder nos explicar o que ele realmente estava querendo dizer quando ele escreveu ali, né? Uma segunda forma de leitura do texto que é muito comum é a visão do leitor. Você querer interpretar a Bíblia à luz daquilo que você acha que ela está... aquilo que você sentiu que ela disse para você. E tem uma terceira forma de interpretação do texto, que é o texto pelo texto, que, na minha visão, é a forma mais segura, porque a única coisa que nós temos hoje é o quê? É o texto. E se a gente adquirir o bom hábito de ler, fazer uma leitura atentiva do texto, prestar atenção nos detalhes, né? Junto com outras regras, claro, né? De interpretação que a gente pode aplicar aqui, que com certeza a gente vai falar sobre isso mais pra frente aí no, né, na série, né, nos episódios mais pra frente aí, se a gente aprender a deixar o próprio texto esclarecer o que ele tá querendo dizer, a gente pode se livrar de grandes problemas, né?
Se você for entender até, às vezes, de uma forma mais filosoficamente platônica, de você levar tudo a ferro e fogo dentro de uma inspiração de um mundo das ideias, né? De que a coisa vem baixada de Deus e ela é bruta daquele jeito, você tem que entender daquela forma, como a Vanetti falou, né? É uma coisa mais mística. Por exemplo, hoje em dia você tem muito forte um movimento aí de quem acredita na Terra plana. Eu sei que provavelmente ao eu falar isso daqui a gente já vai ter problema nos comentários, então enfim, né? Mas vamos lá, esse exemplo é ótimo, porque você lê alguns textos na Bíblia onde diz, ah, Deus se assenta no, né, no disco da Terra,
na redondeza da
celeste
Terra
e tal, e dá a entender de que a Terra é um disco, a Terra é achatada, a Terra é plana. Só que assim, você vai ter vários textos na Bíblia onde o autor está limitado ao seu ponto de vista, à sua cultura, ao entendimento da época, né? Então, por exemplo, é só lá na frente, com Galileu e companhia, que a gente vai ter um entendimento de que, por exemplo, o Sol ele está parado e a Terra está girando em torno do Sol. Exato. Aí chega Josué e diz assim, não, mas aí a Terra parou enquanto a gente estava lutando. O Sol parou, na verdade, né?
Isso.
Por quê? Porque a única coisa que ele está vendo do ponto de vista dele é que o Sol está lá. E nós aqui, quando a gente olha para o Sol, a gente vê que o Sol está mexendo. Mas, na verdade, não é o Sol que está mexendo, é a Terra que está mexendo.
Terra.
Mas
do
nosso ponto de vista é esse. Aí eu entendo, não, mas Deus inspirou para ser escrito dessa forma. Então Deus, ele quer que esse seja o um entendimento pleno, porque é inspirado, é mágico. Aí eu falo assim, não, se é a palavra de Deus, então Deus já está dizendo aqui para gente que o Sol gira em torno da Terra e a Terra é plana. E aí você cria movimentos místicos em torno dessa ideia de que Deus está dizendo para todo mundo que a Terra é plana. Aí vem essa confusão, ah, a Bíblia é anticientífica, todo mundo já provou, não sei o que lá, e fica essa briguinha. Por quê? Porque a forma como eu entendo a origem da Bíblia vai influenciar na forma como eu a interpreto. Então você tem vários desses exemplos da Bíblia que o autor ele está limitado ao seu ponto de vista, sua cultura, seu entendimento da época, e ele vai descrever essas coisas. Apocalipse é esse exemplo, né? João olha para o céu e ele fala assim, ah, a rua era de ouro, o mar era de vidro, ah, tal coisa era assim. Ele está tentando pegar elementos da sua época para descrever para o leitor original as coisas que ele sabe que o leitor vai entender do ponto de vista dele, né?
Ele está partindo do conhecido para o desconhecido. Ele vai precisar comunicar isso na linguagem que o seu leitor vai entender. Porque a Bíblia, a própria Bíblia não diz que é da vontade de Deus que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos? Paulo não escreve isso lá para Timóteo? Então, se é da vontade de Deus que os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade para serem salvos, então Deus ele vai comunicar essa verdade de uma maneira que esse ser humano consiga entender. Então, a gente tem que entender o seguinte, a Bíblia não é um compêndio científico. Ela não tem o objetivo de falar de ciência. Embora você encontre uma informação ou outra no texto bíblico. Ela não é um compêndio de matemática, não é um compêndio de nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus para o ser humano. Deus está querendo comunicar uma mensagem para o ser humano.
Essa própria linguagem aí de Josué é linguagem fenomenológica, né? Que até hoje você usa, os cientistas usam, o sol se pondo, tal, o sol não se põe, né? Esse tipo de linguagem que é usada é uma linguagem para comunicar aquela verdade. Imagine você falar sobre internet, computador, celular, para uma tribo afastada do mundo ocidental e tudo. Como é que você vai explicar esses conceitos para aquelas pessoas? Você vai usar elementos que elas possam entender. Olha, um celular é como uma pedra em que você vê ali imagens. Enfim, você vai colocar de uma forma que eles possam entender. Da mesma forma é com a Bíblia. Ela está colocada ali várias questões muito profundas, mas de uma forma que a gente entenda. Né? Então, assim, isso também faz com que a gente tenha um outro vício, que é olhar assim, a Bíblia como um livro assim, é tão profundo que é infinito, né? Cada texto tem infinitos significados. Também não é assim. Como o autor tem uma verdade, uma intenção a passar ali, aquele texto só tem uma verdade, que é a intenção que o autor quis comunicar. Então, o texto não está falando de ciência, não está falando de um monte de coisa. Está falando daquela verdade que o autor quis passar. A pessoa pensa assim, ah, mas a Bíblia é tão profunda que tem uma verdade para você, tem outra para mim, tem outra para fulano, tem outra para ciclano. Não, é uma verdade só. Você pega Deus é amor. É um texto muito profundo. Para você entender o amor de Deus, nem a eternidade vai conseguir revelar o amor de Deus completamente. Mas, apesar de ser muito profundo, Só tem uma verdade aí: Deus é amor. Não tem milhões de coisas, né?
É, agora, quando a gente lê o texto bíblico, como a Mayara falou, a gente tem que ler o texto pelo texto. E é verdade. O texto tem que ser a própria ferramenta a ser utilizada para a gente interpretá-lo. Agora, de fato, a gente encara vários desafios aí, né, Mayara? Porque, cara, você tá falando de um autor de não sei quantos milênios, séculos, milênios, né, milênios atrás, outras culturas, outras linguagens, outros, né, outros momentos e tal. Existe alguma metodologia mais assertiva pra gente pegar todo esse pacote de background, de informação que a gente tem atrás do texto bíblico, né? Porque atrás desse texto pelo texto, tem um autor que escreveu para um público que deveria lê-lo primeiro do que nós, né? Dentro de uma circunstância, com um objetivo. Qual seria uma maneira mais assertiva de a gente abordar o texto bíblico? É, tem uma ideia aí que se é colocada aí dentro dos estudiosos, que é da histórico-gramatical. Esse Isso. é um bom método para se estudar a Bíblia?
Esse é um bom método, porque você vai, obviamente, observar dentro da história, por exemplo, se for uma profecia, o cumprimento que aquilo teve, e dentro da arqueologia, o que a arqueologia pode ajudar a remontar o cenário e a remontar o contexto da época que o texto foi escrito, né? Que seria isso aí a parte histórica, e analisar a gramática, você observar a língua que foi escrita, né, e saber enxergar o texto dentro da própria língua que ela foi escrita. Então o método histórico-gramatical ele é muito bom, porque ele faz uma análise do contexto da época, contexto imediato e contexto cultural, contexto histórico, e ele faz uma análise da língua, né, da língua original que foi escrita. Então você estuda o conceito de uma palavra, não só dentro de um dicionário, mas dentro de todo um contexto cultural, histórico, né, por trás do que estava acontecendo ali na época.
Legal. Agora, Vanédia, isso deveria levar a gente a tomar certos cuidados na hora de ler e interpretar a Bíblia, né? Como você falou, essa ideia de tirar várias verdades da Bíblia, porque é muito comum, por exemplo, a gente esquecer completamente que o autor tinha essa intenção, tinha um público primário que ouviria essa mensagem, e começar a pegar certos textos bíblicos e aplicar de forma contemporânea para a nossa realidade, sem levar em consideração todo esse contexto, né? A gente está vivendo, por exemplo, agora essa época aí da pandemia e tudo mais, as pessoas confinadas em casa, e aí tem muita gente pegando textos bíblicos e colocando lá pedaços de salmos, pedaços aí de profetas e tal, e colocando ali na internet como se fosse uma descrição da realidade atual, né? Por exemplo, eu lembro da crise que estava tendo lá em Alepo e tudo mais, né? E eles estavam pegando textos ali bíblicos falando que ia ser destruído e tudo mais, e como se fosse aplicado para os tempos de hoje. Que cuidados a gente deve ter ao tentar trazer a aplicação do texto para a nossa realidade, levando em consideração de que Deus está inspirando um autor limitado ao seu tempo, ao seu contexto e ao seu público?
Primeiro, como a Mayara falou, né? A gente tem que deixar o texto se explicar, o texto pelo texto. Então, o texto ele vai dizer qual é o significado daquelas palavras e tudo. Não só o contexto literário, né, o contexto histórico, tudo isso. Então, assim, quando eu pego um texto de Salmo, por exemplo, tem aquele Salmo que está sendo muito usado agora ultimamente, né? Nem praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal virá sobre ti. Será que o Salmo está falando realmente que não vai ter nenhum mal que vai me atingir? Quer dizer que os servos de Deus não são atingidos nunca por mal algum? O que dizer do próprio Cristo, né? Filho de Deus que sofreu mal que poderia acontecer, né?
Se você observar o contexto dos salmos, às vezes o próprio autor que está escrevendo aquele salmo, ele está passando por uma circunstância terrível.
No contexto bíblico geral isso não se encaixa, e no próprio contexto do texto não se encaixa. Você pega o salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A pessoa pega para falar assim, que não vai passar por problema nenhum. Mas o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, né? Porque tu estás comigo. A questão é que Deus está com ele. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar, ainda que falte. Ainda que falte comida, ainda que falte, como no caso do vale da sombra da morte, né? Luz, né? Um vale de sombra. E vida, que era um vale de morte. Ainda assim, Deus me consola. Se ele me consola, eu estou precisando de consolo. Você olhar o texto no contexto, de fato, do que aquele autor está falando, não só do autor em si, daquele texto em si, mas do gênero literário que está ali, né? Se é poético, se é isso aí. Então é importante atentar para isso.
Você tem o contexto micro. O que é o contexto micro? É o próprio capítulo. Você tem que analisar o texto, o verso, por exemplo, dentro do próprio capítulo. Porque o próprio capítulo já vai ter muita informação para dar em relação ao que o autor está querendo dizer. E aí você tem o contexto macro. O que é o contexto macro? É o que as demais escrituras terão a dizer em relação àquele assunto. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa mania de texto fora do contexto. Porque um texto tirado do contexto serve de pretexto. É uma famosa frase aí usada por muitos, né? E que é uma verdade. Um verso, ele não pode ser isolado, né? Nem do contexto micro, nem do contexto macro, nem do contexto histórico, nem do contexto cultural.
E a gente usa essa frase, né, Mayara, direto, assim. Ah, um texto fora do contexto é um pretexto. Eu mesmo usava muito. Só pois que é. Eu não fazia ideia que eu não sabia o que era contexto. Tem isso, né? Então, assim, a gente acha que colocar no contexto é eu pegar um verso lá de Salmo, misturar com outro lá de Provérbios, que mistura com outro lá de Mateus.
Não,
então,
não,
eu coloquei
não.
No contexto.
Isso é texto fora de contexto, usando para algum pretexto. Às vezes o pretexto é bom, mas de qualquer forma é um texto tirado do contexto. Engraçado é que a gente acusa os outros, né, de descontextualizar a Bíblia, né, para defender os interesses, mas a gente faz a mesma coisa, porque o texto prova é o quê, afinal das contas? É contexto, não é eu pegar um pouco aqui e um pouco ali, formar, por exemplo, uma cadeia de texto e dizer que isso é o contexto, entendeu?
Muito bem, vamos chegando então ao final desse episódio. A gente viu muita coisa interessante aqui, o cuidado que nós temos que ter para termos uma visão correta a respeito da inspiração bíblica, do papel divino na inspiração bíblica, do papel humano em trazer as palavras de Deus e explicá-las às pessoas dentro de um contexto, dentro de uma realidade, dentro de uma cultura, dentro de uma linguagem. E todos esses cuidados devem estar presentes na hora que nós vamos chegar até a Bíblia e abri-la para ler e interpretá-la, certo? Então, acompanha a gente aí no decorrer dessa temporada, a gente vai trazer muito mais discussões a respeito dessas questões bíblicas e vai ser um prazer ter a sua companhia aqui conosco. Não esquece de entrar lá em queroentenderabiblia.com.br e se cadastrar e ficar atento aí ao lançamento do nosso curso, e a gente se vê na semana que vem para mais um episódio. Fique com Deus e até lá.
Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.